Economia, por Gilson Schwartz.
Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje?
Vamos conversar um pouco mais sobre essa possibilidade que eu comentei na semana passada de aproveitar essa crise sem precedentes na economia mundial e na brasileira para reinventar o próprio dinheiro. Dinheiros digitais e locais que podem renovar as políticas sociais. A gente sabe que há três caminhos para reduzir os impactos da recessão que já se instalou no Brasil e no mundo. O mais evidente e inevitável é o aumento dos gastos públicos, no sentido bem amplo. Seja o governo, através de ministérios e agências gastando, bancos públicos, seja transferindo renda diretamente para setores mais vulneráveis, como os trabalhadores informais, sem carteira, ou até oferecer linha de crédito para as empresas pagarem os seus salários, ou mesmo adiar o pagamento de impostos. Um segundo caminho é o Estado intervir na produção, em espaços públicos ou empresas privadas, de hospitais a fábricas de carros, de roupas, enfim, induzir e até obrigar empresas a produzir equipamento médico, máscaras, outros produtos, mobilizar a população para fazer também máscara, desinfetante, tudo que possa contribuir para reduzir os riscos. E o terceiro caminho, também comentei na semana passada, é forçar uma transferência de patrimônio mesmo, imposto sobre fortunas, fazer com que a riqueza altamente concentrada seja de alguma forma transferida para financiar gastos públicos também, que deem mais sustentabilidade, programas de transferência de renda e de desconcentração. Desse patrimônio, dessa riqueza toda. Mas também eu falei que nenhuma dessas alternativas está a salvo de complicações, de dificuldades que podem inclusive tornar a recuperação do investimento, do crescimento econômico e mesmo da distribuição de renda mais difícil no futuro.
Professor, o Brasil tem experiência com moedas locais e inovações tecnológicas?
No Brasil, há vários anos já temos a experiência de criação de moedas locais. Inclusive gerenciadas por bancos comunitários, que têm funcionado muito bem. Receberam também apoio governamental e representam uma importante frente de inovação no que a gente poderia chamar de um empreendedorismo popular de base local, voltada para o desenvolvimento local. Mais recentemente, no entanto, a grande atenção na mídia e do governo foi para as chamadas fintechs, as empresas de base tecnológica que trazem inovações financeiras, são conhecidas como fintechs, e acaba deslocando a ênfase, da capacidade local, de inovar, de empreender com fins sociais, de organizar as comunidades para soluções cujo principal mérito não é de ordem tecnológica, isso desloca por uma ideia de que a tecnologia vai resolver tudo e vai fazer com que todo mundo tenha acesso a crédito e a, inclusive, financiamento, a investimento. Eu fiz uma busca na internet, por exemplo, a bancos comunitários e coronavírus. O resultado foi zero. É isso mesmo, Parece que nada está acontecendo nesse território da criação social de base comunitária, de base local. Então, a gente vê agora o governo falando de distribuir, por exemplo, R$ 600, para pessoas em condição de vulnerabilidade, de informalidade, e já vê as dificuldades, precisa de um app, precisa de tecnologia. Tá complicada essa solução, E eu vejo os bancos comunitários, bancos locais, como espaços onde podem surgir e circular moedas locais e digitais que apoiem o comércio e o pequeno produtor local. É hora de buscar soluções de longo prazo que sejam sustentáveis. Nesse contexto, eu vejo que pode ganhar força a ideia de moedas locais, sociais e digitais, ou seja, meio de pagamento que as próprias comunidades mais vulneráveis vão usar para organizar e amparar os seus produtores, em geral informais ou com acesso nulo ou muito limitado aos canais de crédito. Será que essa oportunidade será aproveitada? Semana que vem a gente volta discutindo tendências na economia, na política e na tecnologia no Brasil e no mundo.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.